Olá a todos. Deixa eu posicionar o microfone aqui, senão tá fazendo aquela barulheira chata. Ah, são 10h30 da manhã. Estamos em mais um podcast aqui. O começo vai pro YouTube. Quem quiser continuar ouvindo, entre no portal escoladelucifer.com.br ou baixe o app aí na Play Store, EDL App, e acompanhe. Em continuação. Bom, vou continuar respondendo as perguntas aqui. A próxima era do Samuel. A última foi do Rômulo, né? Respondemos no último podcast aí. Agora Samuel Rodrigues. Após encontrar a luz, a pessoa tem mais liberdade nesse processo para escolher onde encarnar na próxima vida? Como funciona isso? Por que tem uma linha do tempo que só vai para frente? Um só teatro que nos faz e é feito por nós, a consciência se reencontrando. Mas uma vez que encontra a individualização, pode desdobrar novos mundos? Estou perguntando. Ou ao morrer, a consciência vai ser sintonizada na mesma linha do tempo, ou ela pode ir para o futuro, digamos assim, e ficar no reino da luz? Estou confuso. E quem morre sem se encontrar, apenas acreditando que Cristo é a salvação? Bom, foram várias perguntas, né? Acho que vamos falar disso, então vou até colocar o título assim aqui. Encarnação. Aqui, reino dos céus, reino de Deus, reino dos céus. Isso já, e reino do Filho. Isso já inclui. Eu vou falar com a Bíblia aqui, né? Junto. Envolvendo a Bíblia que já responde todas essas perguntas, né? Porque isso tem a ver com arrebatamento, tem a ver com o reino da terra, né? Dos judeus, o reino lógico de aprendizado, adolescência, da infância da humanidade, e tem a ver com o amadurecimento da consciência, né? Que é aí o reino, que é o transbordar da igreja, né? A plenitude da igreja, que já é ali o reino dos céus, né? Eu vou explicar como essas três coisas são uma ao mesmo tempo que são três, né? Então, assim, a gente vê o reino de Deus na Bíblia. Você vê até. Você ouve que em Mateus, você lê lá. Vou até procurar aqui para colocar também. Vou ficar. Eu tento esquecer essas coisas, mas tem que ficar lembrando para explicar, né? Sobre o passado, assim. A gente tá aqui para escrever o futuro. Cada coisinha que a gente desdobra muita coisa, assim, no nosso emocional, na nossa lógica. E pesa, né? Mas é importante, vamos lá. Então, vocês lembram que tem em Mateus tem verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João, né, o Batista. Então, está registrado em Mateus, né, Cristo dizendo. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, Cristo disse que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João Batista, né, que ungiu Cristo, né? Depois acabou sendo assassinado, desdobrando lá. Então, quer dizer, por que nascidos de mulher, né? Dos nascidos de mulher. Então, vou completar aqui a frase, ó. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, Cristo diz que o menor no reino dos céus, aqueles que serão arrebatados, né? O menor entre eles será maior que João Batista, que era considerado o maior dos profetas, né? Então, como assim o menor no reino dos céus, que tem tantos, vai ser maior que o maior dos profetas, né? E por que que Cristo disse isso entre os nascidos de mulher, né? Porque, veja, ali no reino da terra é binário, né? É linear. Você só sabe o que você aprende. Você repassa a tradição, né? Essa é a construção lógica criada por memorização. O povo ali eleito, ele é criado para repetir o que decorou, o que aprendeu, não o que sente. Ele não vai fazer o que ele sente. O dia inteiro dele, a semana inteira dele, o mês inteiro dele é regrado. O judeu vive um livro. É pesado ser um judeu, né? E eles aguentam por muito tempo. Agora que começam a sair fora da linha para valer, né? E pagam caro por isso também, né? Mas enfim, é um desdobramento. A gente também, né? Os gentios sofrem muito também. O reino dos céus, vocês vão entender aqui, ó, essa separação. Eu acho que nunca expliquei isso com tanto detalhe. quanto vou tentar fazer. É claro que dá pra gente falar mais disso em particular aqui na escola, nas reuniões aqui no campo, enfim. Mas o que fica público aqui no YouTube e no site é complicado. Ainda mais que esse começo vai pro YouTube. Mas é bom para desdobrar o pessoal que vem das igrejas, né? Porque a igreja já tá começando a entender muita coisa. Tá vindo mais gente da igreja do que ateu, né? Por incrível que pareça. E olha que é a escola de Lúcifer. É, o poder da verdade é muito forte, gente. Não adianta querer. Vence qualquer trauma, qualquer sonho. A verdade é muito forte. A verdade é Deus, né? Então o que acontece? Você tem ali. Vamos falar da consciência um pouquinho aqui. Que tem gente que chega agora. Esse aprendizado sobre a consciência, sobre o íntimo de Deus, é um aprendizado que nós já temos capacidade de discernir, né? Naquela época de estruturar a consciência, de ensinar o reino humano, de posicionar o reino humano, para que ele deixe de ser o reino animal, né? Para o reino animal evoluir, você para de entregar a emoção, de se entregar para as emoções e se domina com a lógica, né? Aí você tem futuro, presente, passado ali em você, no verbo, né? Então, essa é a intenção do reino humano, a obra, a imagem e semelhança de Deus, o controle absoluto para você posicionar a angústia e o alívio, né? Então, esse é o reino humano ali. Só que é uma coisa muito lógica que depois, que para a liberdade da luz parece escravidão, né? Ali, quando olhando de dentro para fora. Então, por isso tem que haver esse processo. Tudo na vida é perspectiva, né? A consciência é perspectiva. O nada, ele sai em si mesmo, ele não aceita ser nada, ele é agonia, né? Não existe o nada. Se você está vendo nada, tem alguém vendo, alguma coisa. E aí, quando ele vai se desfazendo, ele sente agonia, ele não aceita se desfazer. Afinal, ele está se desfazendo, então ele não pode ser nada. Ele é agonia. Agonia é o que há, além do alívio. Então, qualquer coisa que cesse o movimento, cai em si mesmo, se desfaz sentindo agonia, é o momento da morte. Então, é um momento, uma sensação. Não chega lá e acaba, é igual amor. Um momento, você está lá, você fica. Ou ódio, você fica. Depois passa, mas você sabe que está lá ainda. Então, são momentos, são ângulos de perspectivas para que você vá se regularizando, né? Como consciência criativa. Para que você tenha. É igual a luz, ela vai passando pelas cores para que ela tenha um tabuleiro de movimento. Senão ela vai para o nada, nada sai em si mesmo. Qualquer fagulho de pensamento se movimenta para ser alívio, para correr mais rápido que a angústia. Aí a luz ali, que era angústia, se acelera e vê a angústia. Olha ali a angústia gritando, a dor, olha eu, ali, ó. Vê o seu próprio eco. Ou seja, ele se vê no contrário. Agora tem outra coisa queimando, não é só escuro. Antes do escuro, antes dele chegar no escuro, tem aquilo ali queimando, que é o passado dele mesmo, certo? Aí aquela mesma luz está se vendo em dois polos contrários. Vai se ver um no alívio, que está assistindo ele mesmo queimando lá atrás. Aí azul se vê como vermelho, vermelho se vê como azul. Aí já que ele está vendo dois ângulos, ele tem que continuar fluindo, senão ele cai lá mesmo. Tudo ao redor é nada, ele tem que continuar orbitando, tem que orbitar aquele momento. Ele não pode cair lá, tem que ficar girando, girando, girando. Aí você já vê o princípio do átomo, o princípio do sistema solar. O nada sai em si mesmo, é obrigado a se orbitar, ele vai orbitar aquele primeiro momento de angústia para ficar no alívio. Uma vez que orbitou e vê dois lados, não pode ser ele mesmo dos dois. Se tem dois lados, duas opções, ele continua em movimento, ele é o 3. Porque ele já sabe que tem dois. Opa, eu sei que tem alívio e tem a dor ali. Aí já se vê como 3, ele é a consciência. O 3 orbitando 2. Aí já é o violeta segurando dois extremos, onda mais lenta e onda mais rápida. Aí quer dizer, já que ele está orbitando esses dois extremos, ele vai ver os paralelos entre os dois extremos, que são o quê? As cores. Pronto, ele vai ver os passos. Ele vai tentar dar os passos mais devagar possível, né? Para tentar tornar mais denso, né? Presenciar cada momento, para ficar longe da escuridão. Então, já que ele não pode cessar, o que ele faz? Aprofunda isso, repete isso, né? Assim o átomo vira os minerais, se orbitando, repetindo o processo, que vira os vegetais, se orbitando, repetindo os processos, né? Que virou o reino animal, se orbitando, repetindo o processo, que ao repetir tantas vezes o mesmo processo, as cores se unem, se acumulam, viram grandes explosões vivas de dentro para fora, que a gente chama de emoções, né? Aí os animais já vivem aí, nessas explosões, nessa soma de repetição que vem de dentro para fora. Aí depois de tanto repetir isso, dar de cara com emoção, dar de cara com emoção, os animais se entendem, se posicionam, se consideram aliados de uns, né, inimigos de outros, se posicionam ali nos seus habitats, nos chakras, né, nos pontos em comum, de novo, as cores se alinharam, vão transbordar, vai conseguir se enxergar. Aí já é o reino humano, né? Vai entender, vai ver essas cores, vai ver essas emoções, já posiciona elas, já domina elas, né? Com a lógica, com o aprendizado, com a tradição, com o verbo, com a palavra, com o ensinamento, né? Eis a palavra de Deus, eis a Bíblia, a Torá, né? Toda a tradição lógica aí, que é do reino da terra. Dentro dessa prisão, vendo que a emoção sempre grita o contrário, eles se sentem trancafiados, né? Então, em algum momento, a consciência lá em cima, vendo essas emoções plenas antes de ser trancafiadas, se vê ou como anjos, né? Ou como demônios. Essas somas de emoções, né? Do reino animal. Imagina essas somas, essas explosões que dominam os animais. domina as bestas selvagens ou as criaturas mais graciosas. Essas emoções que dominam o teatro, né, a base do teatro ali, se sentem como deuses, né? São os pulsos de Deus. Só que elas ficam dando de cara com elas mesmas e ficam caindo na agonia. Já que elas caem na agonia, o que sobra? O equilíbrio delas mesmas, que é o contrário, aí é Deus. É quando elas giram em torno de um, escolhem um para ser maior que elas. Ou seja, entrega o amanhã. É só isso que vive, a simetria. Todo o resto cai na angústia, né? Uma vez que eles fazem isso, transbordou para a imagem e semelhança. Opa, vamos criar algo maior que nós, que nos entende, que nos entende, nos abocanha. Aí plasma, né, pai no filho, né? Plasma essa simetria abstrata, né, que todo mundo pode conceber diante deles. Aí eles têm um rei. Aí tem o filho, né, Deus na terra. Isso é o faraó, é o filho, o Messias, Lúcifer. Enfim, isso é ciência. Vocês estão vendo aí a comunhão do que acontece no átomo, a comunhão que acontece no sistema solar, né? Com as suas 7 camadas ali do átomo, com os 5 intervalos, são os 12 corpos do sistema solar. São os 7/12 cores, né, da luz ali, os 7/12 tons da música. 7/12 formas básicas. Tudo é composto disso, tudo é isso. Na verdade, a interpretação é isso olhando para os seus paralelos, né? Essa torus completa, né? Uma vez que a luz voltou para si mesma, se orbita, se cria seus ângulos, cria aquela estrutura, ela é aquilo. Isso é inteligência, isso é o discernimento, isso é o equilíbrio. Por isso que você olha para o macrocosmo, você vê isso. Você olha para o microcosmo, você vê isso. E tudo que você olhar aqui no meio, for olhar bem, você vai ver isso. Tudo é feito dessa dança simétrica, né? Chamamos de átomo olhando para baixo, o sistema solar, molécula, né? Juntando os átomos e galáxias, juntando ali os sistemas solares, né? É só essa junção de danças simétricas, que conhecem bem seu caminho, né? Então, falando um pouco da consciência aqui, para entender mais disso, eu sei que pode parecer complicado, aí os vídeos ficam densos, né? Principalmente para quem chega agora, a intenção do YouTube aqui é trazer gente nova. Para falar para os que já conhecem, eu falo lá no site. Então, é para vocês entenderem um pouco coerentemente como isso é inegável. Tudo que eu estou falando aqui é uma questão matemática, tá? Estou fazendo 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Né? Em relação ao movimento da luz, o nada sai em si mesmo, né? Tem que se orbitar ali a consciência, porque todo nada, para todo lado é o mesmo nada, está saindo em si mesmo, está indo para a mesma direção, que sai na única coisa que há, que é você mesmo, é obrigado a se orbitar. Você vê, é uma conta matemática a criação do átomo, a criação da consciência. É fácil de entender no binário até. Mas a questão é entender o emocional, a troca paradoxal que sobrepõe o tempo. Uma vez que você vê o processo do átomo ali, você vê a ilusão temporal. Para cada passo, para cada cor, para cada momento, né, tem um desdobramento temporal. Você que olha de cima, você vê as ilusões, as perspectivas que geram, né, as ilusões de espaço-tempo. Então, é igual se você conseguir acelerar ou diminuir a velocidade, né, dos seus movimentos. Ou como se fosse um filme mesmo, né? Você está vendo ali todo o processo, né? Você está vendo de cima, ó, tudo acontecendo. Você consegue parar bem, parar todo o processo, vai ver, olha só, é tudo átomo, tudo molécula, tudo danças atômicas, só um monte de frequência. Mas a interpretação ali, a perspectiva de cada consciência, tendo as suas mesmas bases relativas, né, estão interpretando ali nas mesmas sintonias, uma mesma imagem, né, nas suas telas mentais. Então, como estamos acostumados a interpretar as mesmas sensações das mesmas maneiras dentro de nós, conhecemos o que é o ódio, a tristeza, o amor, né, e as cores, né, que são as mesmas coisas. Se você sente, ou se você vê, se você ouve, é o tom se você ouve, é a cor se você vê, é a forma se você toca. Mas são os mesmos ingredientes, as mesmas receitas que habitam em nós. Então, é por isso que o reino de Deus, quando você vê na Bíblia lá, ou quando Cristo é questionado sobre o reino de Deus, ele responde: o reino de Deus está em vós, está entre vós, né? Então, porque ele veio para estar entre os seus. Lembra, a gente sempre fala que a intenção de Deus é ter uma família, não estar só na escuridão. A luz tá, ela é o todo, ela está só, dá de cara com o escuro. Então ela se orbita, se multiplica, a sua imagem e semelhança, né? De pai, filho e essa expansão, né? Que vai multiplicando a si mesmo, só que aí tem um conflito, todo mundo pensando que é Deus, querendo dominar o amanhã, gera o caos, esse caos vira a perspectiva pro horrível. Aí você vai criando os reinos, né? Então, dentro desse caos, você vai ensinar, né, a doutrinação ali, o domínio das emoções, né? Opa, peraí, ó, você é imagem e semelhança, mas falta isso aqui, ó, pra você entender o que você é. Aí você passa as regras, aí você cria o povo, que depois do caos sofreu, 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 vai seguir as regras. Aí ele entende, fica forte, transborda, vê a si mesmo e fala: ah, entendi agora, agora eu, você tava fazendo isso comigo, agora sou eu que tô aqui, se sente no lugar de Deus, né? Aí é o momento filho querendo ser pai ali, achando que abocanhou tudo, que entendeu tudo e que quer ficar ali naquele momento poderoso, onde ele decide o que vai ser, o que vai fazer. Assim que ele abocanha esse momento geral, pensa, tá tomando o lugar de Deus, na verdade ele tá indo para a escuridão. Ele tá segurando a morte para que Deus possa se movimentar, né? Para que Deus seja o movimento. Tudo ao redor de Deus, cada tentativa de acerto ou erro, são os paralelos que fazem o todo. Então todas as possibilidades quânticas já estão no corpo de Deus, corpo atemporal, acima do espaço-tempo, porque inclui o Espírito Santo, né? Aí o discernimento, uma vez que você vai discernir o Espírito Santo, já passa pelo Pai, pela lógica. Você já está pegando o círculo e dando uma reta. Senão não fica um círculo exato. Você tem que ter um raio, um diâmetro. Senão não é um círculo. Aí uma vez que você tem os dois, você já tem a constatação, que é o verbo. Aí você já tem o três, né? Aí, isso é a Santa Trindade. Não dá para discernir a coerência, Deus, sem compreender a Trindade. Tem gente que leva isso para, ah, não sei o que, isso é politeísmo. Não entende. Ninguém tá falando que tem três deuses diferentes. Ninguém tira a grandeza do Deus Pai, né? Nem o Filho, nem Cristo faz isso. Mas Deus já, ele vai para a obra, né? Deus não quer estar no todo, todo queima diante do nada. Ele quer ir para a vida, quer ser pequeno, quer esquecer que é tudo, quer ter surpresas, quer sorrir, quer planejar. Deus quer ser homem, quer estar vivo. Enquanto os homens querem morrer, querem cuspir na obra, irem por nada. Sejam bem-vindos. Mas é um processo, tudo é consciência. Então você vê o reino de Deus, é essa simetria, é o que você, é a inteligência, a coerência, é a única, o único desdobramento possível para qualquer fagulha de luz, qualquer fagulha de pensamento. Vai para nada, sai em si mesmo, só tem a si mesmo de referência, vai se orbitar, vai repetir o processo, vai se multiplicar. Isso é a simetria, não dá para fugir disso, isso é o todo, é pleno, fácil de entender. Faça qualquer conta, qualquer discernimento, qualquer pensamento e tente fugir da simetria. Tente, use a matemática, use qualquer ciência, qualquer coisa. Não dá para fugir da simetria. No nada, qualquer lugar sai em si mesmo, só tem a si mesmo de referência, vai se orbitar, vai se multiplicar, vai gerar os degradês, que são as cores, as densidades, as órbitas do átomo. As órbitas do sistema solar, isso é inegável, é óbvio até. Então esse é o reino de Deus, que quando vem, quando se compreende, né, ele está ali, ele é vivo, ele pulsa, ele está dentro de todo mundo, está entre vós, né, e está em vós, né, todos. Cristo ensina esse poder, né, da alma ali, do espírito, que é simétrico e eterno. Mas isso aprendendo sobre si mesmo, tem que mergulhar no caos, né? Você vai ter esses desdobramentos, né? Do reino ali da terra, do reino dos céus. Então, o rei, conforme você foi ali, você fez, você ensinou o homem sobre ele mesmo. Aí ele quis tomar o lugar de Deus, que era o único passo possível. Aí mataram o rei, né? Mas você veja, é um desdobramento que aconteceu nos céus também. Não é? O desdobramento ali do filho, a consciência, não quis olhar para o pai, achou que era ele mesmo de uma maneira acima do ideal, porque o filho, ele vem e ele fala isso, inclusive, ele entrega a forma ao pai. Mas até que ele faça isso, ele se sente tão pleno quanto o pai, porque ele tem voz na Trindade, né? Então, e aí tem uma disputa até você conhecer a dor, a morte, de fato, de maneira binária, né? E a consciência crística fica fazendo isso, relembrando o eterno do que é a agonia do passageiro, da morte, né? E ao mesmo tempo isso vira um alívio, né? Porque aí o eterno que fica com o desespero. Porque, caramba, eu tô no escuro aqui o tempo inteiro. É só no passageiro que eu me alivio. Aí aquilo que é alívio o tempo inteiro, por um segundo vira desespero, que é a morte. Você vê, tá sendo um compartilhamento, uma troca. A morte é um momentinho muito pequeno que fica sendo revezado, né? E aí isso, esse revezamento aí só pode ser feito pela própria justiça, né? Que segura a escuridão, né? Aí você vê aí que é o sol orbitando o escuro. E o escuro orbitando o sol. Mas ele, quando ele alcança a si mesmo, ele já deu a mão para si mesmo. Aí ele faz, né, as cores ali, o tabuleiro. Ele já se alcançou. Todo aquele escuro ao redor já foi para o centro. Já foi abocanhado, já foi dominado, né? E já é o espírito, que está em tudo e ao mesmo tempo em nada, na mão, né? Então esse revezamento gera o movimento, que é o alívio. Então, aí, conforme o homem aprende sobre isso e repete esse processo quântico, a próxima possibilidade é o quê? Querer saber sobre o íntimo de Deus, sobre o absoluto. Isso que Deus não nos conta, né? Aí você vai ver o primeiro pecado ali do ser vivente, né? Que é um passo luciferiano entre Adão e Lúcifer, né? Que se repete esse eco no povo que dá sequência dali, que é o povo judeu, né? Então você vê que aí Jacó se transforma em Israel, aquele que se opõe a Deus, né? E aí Israel vai se desfragmentando e vira a tenda caída de Judá, que são os judeus, falsos judeus de hoje, que são a salvação dos gentios. Isso tudo está na Bíblia, tá? São os Rothschilds, Rockefeller, Soros, que estão aí dominando o mundo. São os donos do mundo, tá tudo certinho. Isso você pode analisar você hoje. São os donos da Reserva Federal Americana. Pode falar isso direito, aqui já perdeu muito canal aqui, já era pra estar com milhares e milhares de inscritos, perdemos canal de muitos inscritos, milhares de inscritos, era pra, sei lá, tá, talvez milhões, vai saber como a gente já tá agora. É exponencial, né? Mas não dá pra falar disso. Mesmo sendo algo bíblico. A verdade tá aí, né? Você não pode sair berrando. Isso que prova tudo. Então o que acontece? Eles mataram o rei, né? O rei foi rejeitado. Por quê? Ué, só a gente matar essa síntese, cortar essa fruta aqui que toma o controle, que se une, né, a si mesma. Ou seja, vamos cortar e vamos ficar no lugar. Aí cortou e ficou nos ângulos, né? Então são 12 ângulos, que são as cores, né? E aí eles se estruturaram. Por exemplo, entre os apóstolos, você vê que tem 72 apóstolos, 72 ângulos, que são 6 ângulos de 12 e 12 ângulos de 6, para ter uma estrutura de reino, né? De reinado, né? Reis de reis. E aí eles tomam esses pontos, que são as cores principais e seus degradês, né? Você tendo o domínio desses degradês, ninguém, nenhum desdobramento coletivo pode fazer nada, porque vai tudo transbordar em você. Aí você fica controlando, né? Aí eles entenderam essa matemática, isso é a cabala. Isso é o que eles usam hoje, aí os rabinos, né? O judaísmo rabínico. É esse segmento, esse conhecimento que eles têm. Eles se posicionam nos pontos principais, seguram ali em cima, tomando, usurpando o reino dos céus, né? Que é o transbordar das consciências da Terra, com as suas perspectivas limitadas, né? Eles ficam ali limitando isso, dominando o teatro, como eles fazem, e controlam as suas consciências, né? O passado, as limitações de si mesmos, ficando no topo. Então eles mataram o rei, rejeitaram o rei. Então o rei foi recebido nos céus, está na Bíblia, né? Ou seja, eles jogaram, eles tomaram o lugar da luz, a luz vai para onde? Para o escuro, né? E ali o céu se faz, porque o céu está na luz, né? E aí ele matou o rei transbordou nos outros chakras da Terra, né? Na escuridão ali, no abstrato. Aí isso é o cristianismo, né? Os 72 verdadeiros ângulos de Deus, né? Que são os apóstolos, eles foram espalhados pelo mundo e o cristianismo está aí, dominou o mundo inteiro, né? Então esse é o reino dos céus. Que inclui todo mundo que professa, né? Que fala ali, que se diz cristão, né? Mesmo que não seja, mas que fala de Cristo. Ele criou uma rede, né? Foi salvo, né? Ali, pelo menos temporariamente. Então, tem cristãos verdadeiros que vão ficar no reino do Pai e do Filho, né? Como um só, que vão ficar ali em Atlântida. Tem falso cristão, né? Que ainda vai perceber que é falso, de fato, assim, que vai dar de cara com seu egoísmo, com seu ego, né? Então, por isso que em Mateus lá você vê que tem que verdadeiros e falsos cristãos vão estar lado a lado, né, no reino dos céus. E porque eles vão se unir como cristãos ali, e aí vai ter todo o desdobramento ali, né? Porque esse reino dos céus, que é a soma desses que se salvam em Cristo, né, eles vão se filtrar ali. E porque é o reino do Pai, o reino do Filho, vão se tornando um só, né, nas justiças, né, assim na terra como no céu. E aí você vai ver que assim que o arrebatamento foi feito, toda a tribulação destrói, toda a parte binária da Terra, que são essas ilusões aí, né? Só tem mentira aí, só tem incoerência. Não tá tão difícil destruir. Como destruir o mundo? Você fala meia dúzia de verdade, os caras já estão tendo ataque, tendo surto de esquizofrenia. Como destruir o mundo inteiro? Cinco verdades, todo mundo já tá se cagando. Não precisa nem de derramar sangue, vocês vão ver. É cinco verbos, é a espada que sai da boca. Pelo abstrato e pela lógica. Escolha. Por isso que assim está escrito, né? Então aí esse arrebatamento é feito, né? E presta atenção, aí a gente vai juntar, né, esse reino dos céus com o reino da terra ali, porque os judeus vão sendo reposicionados, né? Vão sendo reorganizados e eles vão entregar o reino da terra, né? Pro Messias, pro filho, na verdade vão entregar, vai tomar, né? A gente vai reposicionar eles de volta em Israel. Aí a gente vai encontrar, nesse meio tempo, na metade da tribulação, os 144 mil judeus vão começar a aparecer, né? E vão muito sofrer, né? Muitos vão sofrer. Muitos, por entender que o Messias é de fato Cristo, que eles fizeram merda, e eles vão ver a volta, vão entender todo o processo, né? E vão começar a falar, tentar salvar o povo lá, né? O povo judeu. E aí eles vão ser atacados, né? E vão sofrer, muitos deles. E muitos serão salvos. E esses 144 mil também, eles são ali. Você vê que é duas vezes os 72 lá, né? Então é por isso que é duas vezes aquele 12 de 6, né? Então, 72, 72, que dá esses 144 mil aí, né? Inclusive, eu acabei de falar lá, né? Falei desses 72 apóstolos ali por isso, né? Você vê que tem 6 de 12. Aí nesse caso tem 6 de 12 para cima, 6 de 12 para baixo, que dá os 144 mil. A gente já explicou isso no Apocalipse. Veja outro podcast aí, senão vou ter que explicar tudo aqui de novo. Ia ficar muito longo. Então, aí você vê que tomando o reino da terra ali, porque eles vão perder a estabilidade, assim que o arrebatamento acontecer, os santos forem retirados, a plenitude dos gentios acontecer, nós vamos nos unir entre sábios, todos os justos, a coerência, o corpo de Deus estará unida num único continente, numa única toros, e aí lá vai chacoalhar, né? Tirou os pilares, lá quebra. Lá é o resto, é o caos, é o pesadelo, né? Então, enquanto lá quebra, lá se destrói, a morte deles serão desdobramentos para nós aqui, né? Expansões conscienciais e experiências enteógenas. E eles vão estar morrendo lá, nascendo aqui entre nós. E muitos serão fisicamente plasmados aqui, arrebatados, né? Entre nós. E aí vai ser essa passagem, né? Essa separação aí de joio e trigo. Será nesse processo. E aí a gente vai levar esse reino perfeito daqui de cima, né? Uma ordem única, com tecnologia única. A gente vai chegar desdobrando e reorganizando aquilo que será puro caos, né? E para salvar Israel. Então, nós, nessa volta, né, todos esses santos, esses sábios, aqui do reino da união dos justos, né, iremos, aí então os santos, né, os anjos, iremos recolher, salvar, proteger Israel lá no mundo, no caos da tribulação, porque vai estar o mundo inteiro com ódio deles, culpando eles, querendo destruir eles. Aí a gente vai lá para salvar Israel. Porque os gentios, os justos entre nós já estarão salvos, né, a maioria. E aí terão falsos cristãos entre nós, alguns falsos cristãos, né, alguns que verão ali entre os justos, queimarão na nossa luz e serão o nosso resto. Aí esses, embora não tão elevados quanto nós para ficar no reino do Pai, né, irão para o reino na terra, o reino de 1000 anos, e terão as bênçãos da terra, né, organizando ali o binário junto com os judeus. E é lá mesmo que eles precisam estar e vão querer estar, né? Eles não vão querer estar no reino dos céus. O reino dos céus é entediante para muitos. É um lugar de descanso, um lugar de reciclagem, de harmonia, né? Quem está com muita energia mesmo, por incrível que pareça, precisa ir torrar na escuridão, acender lá, né? Não que seja ruim, é bom. Os prazeres estão lá, né? Aliás, diversos prazeres. Tem prazeres no céu também, mas são diferentes momentos, né? Então aí, nesse reino de 1000 anos, você vê o reino dos céus, né? É o reino do Filho do Homem e o reino do Pai, né? Virando um ali, né? Que é a pura justiça, a pura simetria, né? E aí a gente vai filtrar, e aí esses falsos cristãos vão se posicionar nos chakras da Terra junto com esses judeus durante esses 1000 anos. E deles virá Satanás de novo, né? O inimigo, por assim dizer, agora da justiça. Aí vai ter aquela rebelião ali de novo, depois dos 1000 anos, onde eles vão querer se unir para protestar, né? E aí tem a guerra final. E a gente vence, né, a partir de Atlântida ali, e faz um grande apocalipse para valer, para redoutrinar o homem a partir da infância de novo, vindo de Atlântida, onde eles vão nos chamar de Anunnaki, de deuses e a caralhada toda. Então, aí o filho entrega o reino ao pai, né? E daí a gente, né, fica ali, a gente retira apenas os puros, né? Os verdadeiros sábios, né? Os deuses, né? E aí esses que ficaram entre os falsos cristãos e foram os puros, transbordaram, né, são os mais elevados, são os deuses, né, os semideuses, aí são os poucos ali que ficam no Eterno em Atlântida, né? E boa parte da humanidade vai ficar na Terra, né? E boa parte ali se desfaz. Para onde vai esses bilhões, né, de pessoas e tudo mais? Eles são fragmentos de consciências únicas, né? É que eles estão tão fragmentados agora que são muitos. Mas conforme eles voltam para si, eles se desdobram, são centenas deles, viram dezenas, às vezes um sábio, né? Então é o mesmo, ele vai se ver desdobrando todos eles, vai ser como sonhos, como pesadelos, como encarnações na cabeça dele, na linha binária dele, mas ele vai se ver de quântico, né? Na verdade, a pergunta de Samuel tem relação com isso, que é o que a gente vai responder agora, depois de tudo isso, já tem a ver com a resposta, né? Então esses salvos, eles tá em Mateus ali, que irão brilhar como o sol no reino do Pai, né? O reino do Filho, que é na Terra, acontece simultaneamente, né? Acontece junto, né? Então você vai ver que você tem um reino abaixo e um reino acima, né? Assim na Terra como nos céus, porque essa é a justiça, né? Mas aí, assim que tiver essa rebelião desses que vão se encontrar como sujos entre os limpos, né? Por mais que eles fossem bons perto dos imundos, eles são sujos perto dos limpos, né? Então aí tem esse desdobramento aí, e o Filho do Homem entregará o reino ao Pai, né? E aí diz que tá em Coríntios que vai fazer o reino do seu reino do Pai por toda a eternidade, né? Depois que terminar ali a guerra. Mas aí é por quê? Porque a consciência já se entendeu lá de cima. A gente vai para a resposta. Aí você vê, a gente vai manter uma linha binária de jovens homens, porque diante de todo aquele apocalipse ali, a gente vai ter que reorganizar toda a Terra, reorganizar todo o processo chakras da Terra. O reino de 1000 anos, ele já vai ser essa ordem, né? Mas aí vai ter uma guerra final, né? Para querer separar o reino binário do quântico, né, ali em cima. Mas os salvos, a própria simetria, a própria coerência, já estará na plenitude, de onde ela nunca saiu. É isso que dá esquizofrenia para pensar, para se você não souber sentir. Porque a pergunta de Samuel aqui é: após encontrar a luz, a pessoa tem mais liberdade nesse processo para escolher onde encarnar na próxima vida? Como funciona isso? Tá entendendo? Como assim escolher onde encarnar na próxima vida? Quem escolhe tem motivos para escolher. São pacotes de informação que você vai estar vendo de cima, né? Então não tem isso. Quem escolhe, o que escolheu, como ele vê, como ele entende, tudo isso é a própria consciência que você vai estar sobrevoando. Então no reino quântico, a gente aprende a estar acima da consciência binária. Aquilo que você quer, você tá vendo. Olha, eu penso que quero aquilo. Olha eu lá embaixo. Olha meu corpo, meu cavalo, né? Olha o meu binário. Pensa que quer isso por causa daquilo, daquilo, daquilo. E pensa que vai conseguir assim por causa daquilo, daquilo, daquilo. Você está em cima. Aí você está olhando a consciência querer, planejar, sentir. A limitação da consciência. Você está observando. E aí você vai ver como outros seres, são outras consciências. Nós, de cima, observamos as atuações do teatro. Por isso que na antiguidade, quando isso acontecia, né, no reino luciferiano, eles diziam que os deuses brincavam com os humanos. E é mais ou menos isso. É ensinar a si mesmo das emoções, das sensações, boas e ruins, para que fiquemos na eternidade, não deixando nossos caminhos cessarem, né? Então a consciência transborda de volta para onde sempre esteve. Nunca cessou. O reino dos céus, o reino de Deus, não, se manteve simétrico, nunca deixou de ser. Mas esse eco, a imagem e semelhança, quis testar o caminho do avesso, né? Quis tomar o lugar da luz, caiu no escuro. Tentando tomar o lugar da luz, você está indo para o contrário, você está indo para o escuro. Esse é o paradoxo. Você só vai para a luz, só consegue estar com a luz mantendo-a lá, né? E aí você vê que é o único caminho possível, quântico, né? Você tem que manter o oposto para ter o norte. E esse processo sai em si mesmo, perceberam que precisa, né, se sacrificar e manter o avesso. Aí a luz se entrega para pagar o pecado de si mesmo. Porque a justiça entende, eu entendo o que vocês todos fizeram. É o único caminho, é o que todos os caminhos fizeram. É o caminho de Deus também, né? Então, é como a justiça entende a atitude de toda a consciência, que é ela mesma, ela se entrega por isso e segura a morte, um momento de agonia, onde ela vê do avesso todas as desgraças, né? Ali, todos os seus sonhos do avesso, né? Sendo desgraças. Tudo que é justo sendo injustiça, onde nada vale a pena. E aí, humilhado de todas as formas, tem todos os pesadelos ali. É um momento horrível, onde ele segura para que você tenha uma ponte para passar da morte para a vida. Quem nega isso, cai lá embaixo, né? Não tem a ponte, vai cair na morte, vai sofrer esse desespero. E beleza, né? Vai gritar muito antes e vai voltar para a vida, já que tem uma ilha ali já esperando por ele. Coisa que Cristo não tinha, né? Teve que se segurar, fazer, criar a ponte. Quem se sente gostosão encosta lá já volta correndo. Não precisa segurar a agonia que Deus segurou, né? Não é nem Cristo, por assim dizer, é Deus também, porque Deus estava lá. Mesmo quando ele sai, aquela agonia, aquele único momento, né, de onde tudo está do avesso, aí você odeia Deus. Você se sente traído, né? Você chora, se sente abandonado. No único momento onde você tinha que fazer valer a pena, falar, não, tem que ter um motivo. Deus sempre esteve lá. No único em que parece não estar, eu não vou confiar. Aí você já se vê como um merda, né? Adorando o bezerro de ouro. No único momento de sombra. Em vez de confiar, de ajudar, na escuridão, no pior momento de Deus, você se opõe. Ao invés de clarear, de dizer não, deve ter um motivo. Mas por quê? Porque ali é a escuridão. Ali é a escuridão. Se você conseguisse fazer isso, não seria a escuridão. A escuridão é quando você não consegue. É justamente um momento matematicamente necessário, sempre existente, plasmado sempre pela luz. Essa escuridão vai estar lá. É justamente o medo, a agonia, a traição ali. É quando você vai contra você mesmo, contra o certo. E aí isso cai pra você ecoa. Então você se sente traído, trai também. E aí isso passa. Aí você entende o processo. Esse processo dá de cara com você mesmo, você se sacrifica e fala, não, para que isso não seja assim, que façamos o que tem que ser feito. Seguremos junto a injustiça para que todos, sempre, amem a justiça. Um passo segurando a injustiça para que todos os outros passos, o infinito, seja sempre justo. Então a própria justiça segura o escuro. para que ninguém jamais caia lá, né? Sempre que você cai no escuro, você vai sair no colo de Deus. Sempre que você cai na morte, você sai na luz. Porque alguém já venceu a morte, já tem uma ponte lá. De filho para pai, de pai para filho, voltando sempre para si mesmo. Conhecer o caminho. Sempre tendo o seu lar indestrutível, eterno, no amanhã, que ninguém pode combater. Porque qualquer pensamento, qualquer tentativa, qualquer intenção está no agora, está no ontem. E Deus é o amanhã, maior do que o que você vai pensar agora, do que você pensou e do que você pensará. Então, veja essa separação aí. Enquanto tem o arrebatamento, a gente recolhe a igreja, os salvos. Alguns entre eles, não, nem todos eles são sábios, são os mais elevados, tá? Alguns são arrebatados para não sofrer tudo aquilo que os injustos vão sofrer. Depois, aí o reino dos céus está separado ali da terra, né? Aí o reino dos os judeus estão soltando o reino, né? Vão ser reposicionados, depois a gente vai lá para defender eles. Aí essa volta defende eles ali, reposiciona o reino de 1.000 anos na terra, de harmonia, paz, e aí esses que estavam arrebatados, muitos deles vão ficar na terra, vão colher as bênçãos da terra, vão compartilhar o binário ali, nem estão prontos para o cântico, nem querem, nem podem, nem dá. E é um enlace que fica acontecendo ali, né? Eles já são nossas raízes no binário, já são nossos erros, nossas limitações, nossas, né? Já são nós, depende de onde você está olhando, né? Do transbordar dos que ficam, né? E aí esses mesmos lá, querendo ser a gente, se sentindo como a gente, vão se opor, né? Aí tem aquela rebelião final, onde a gente filtra o final das consciências ali, né? Pulveriza ainda mais os degradês, né? Para ficar só a cor densa mesmo. Para sobrar só a plenitude de Deus. E aí a humanidade recomeça, né? Aí é o processo. Aí se você quiser saber daí para frente, é só você voltar lá atrás. No pós-Ragnarok, né? Porque você tem o Apocalipse, aí depois na rebelião lá, você tem uma espécie de Ragnarok, onde eles querem destruir os deuses, né? Aí começa do zero lá no binário, começando a aprender a ler de novo. Enfim, né? Aí vamos escrever do zero, né? Pelo amor de Deus. Vou olhar o passado, vamos fazer tudo igual. Na verdade, eu tento esquecer de tudo, não dá. Logo vocês vão chegar nisso, vocês vão querer mais saber, vocês querem escrever de novo, vocês vão querer criar coisas novas, fazer um mundo novo e escrever a sua história, a nossa história, né? Porque quanto mais você mergulha no passado, você não dá pra fugir, porque é você, somos nós, né? Mas você vai dar de cara com dores, com traumas, aí você já conhece todo mundo. Então é por isso, pra explicar aqui antes que eu esqueça, ó, a primeira frase lá, antes que. Cara, eu tô falando tudo no YouTube. Eu vou fechar aqui e vou continuar no podcast. Hein? Entra aí no site, galera, vocês já ajudam lá também. Que eu vou explicar agora o porquê entre os nascidos de mulher. Que Mateus, em Mateus ali, Cristo diz: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Por que no reino dos céus não é nascido de mulher? Como isso acontece, né? Então vou parar no YouTube aqui, que já ficou muito, até que eu vou pôr tudo isso. E aí o resto eu vou continuar aqui no podcast, no site. Então por que no o menor no reino dos céus? Bom, agora já estou aqui no site, já é mais de boa, vou fumar um. O menor no reino dos céus, ele é maior do que o maior na terra, o maior profeta, que era João Batista lá, na época, porque ele era nascido de mulher. Ele veio do binário, né? Agora, aqueles do quântico, do reino dos céus, aquele onde estaremos, onde estamos cada vez mais, né, em comunhão aqui, em conjunto, mais sábios transbordando, aqui nós renascemos já adultos, né? Nós já renascemos em cima de diversas linhas binárias, de vários momentos onde fomos crianças, né, adolescentes, e indo para vários momentos onde somos já maduros, né? Então, a consciência aqui, ela é a constatação do desdobramento binário. Então a gente vê nosso nascimento, nossos desdobramentos, nossas constatações de vida. Então a gente já nasce adulto, a gente já nasce, olha eu ali, ali, já fiz isso, já morri ali, já casei ali, já descasei ali, já tem um monte de história, várias e várias vezes. Você lembra da consciência aprendendo sobre si mesmo, e você está acima disso, observando isso, mantendo isso para ser o que é, sempre mais próximo possível de Deus. Isso é a eternidade, nosso reino, nosso objetivo. E então nós não nascemos de mulher, né? Nascemos do eterno. Renascemos no Filho, através do Pai e do Espírito Santo. Então nós já partimos da verdade. Se você perguntar para um ser lá embaixo, lá, nascidos de mãe, de onde ele veio, ele vai falar: nasci na minha mãe assim, pai assim, aí cresci ali, estudei ali, aprendi isso, por causa disso quero isso, por causa disso penso assim, por causa disso sou assim. Ele nasceu ali e se tornou aquilo, né? Agora para nós aqui, como é que é? Você vem da verdade, começa em Deus, começa na coerência. Por causa da coerência, você pensa assim, você vê assim. A partir da coerência que você aprendeu aqui, que você relembrou aqui, você analisa teu passado, teu presente e teu futuro. Você nasceu na verdade, renasceu na verdade. Então tudo que você for começar a falar, você se baseia na simetria, se baseia em Deus, se baseia na verdade. Aí daí você analisa a política, daí você analisa quando você era bebê, daí você analisa o que é ser um bebê, o que é pensar que é um bebê. Você só tá olhando daqui, a tua chegada até aqui. Na verdade, olhando as partes do todo que você sempre foi, que é a verdade. Você voltou para onde sempre esteve, que é a verdade. Aí você consegue olhar as paralelos ilusórias dessa verdade, que é aqui, né? É meio difícil de entender isso, não é para todo mundo, né? Pensem sobre isso. Ah, por enquanto, né? Quanto mais o coletivo desdobra aqui, mais estrutura de ecos vocês têm para conseguir assimilar, né? Por enquanto, só dá para assimilar abstratamente, né? Ah, então precisa de um desdobramento mais amplo. Você tá com menos traumas, menos sonhos, mais livre do denso ali do ritmo binário, né? Da família, das pessoas. Tem que se isolar muito, tem que estar muito perto de Deus para quanticamente você conseguir sintonizar tudo isso. Agora, perto do teatro, você precisa deixar eles virem para simetria também, senão fica poluído, você não consegue sintetizar tão bem. Mais difícil, né? Então, espero que tenha dado para entender aí o reino dos céus, né? É o reino de Deus, o reino dos céus e o reino do Filho do Homem, né? Com o reino do Pai ali virando um. E depois o Filho entrega, né? E a consciência já tá ali na eternidade. Porque a gente já tem todos os dobramentos. Depois dos 1.000 anos, né? O Ragnarok é só para separar o conhecimento do homem. Parece que não, isso aqui é um segredo, hein? Até, assim, uma coisa que ainda bem que eu não falei no YouTube, mas o Ragnarok é mais para separar o homem de nós do que qualquer coisa, assim. Do que para separar o homem da eternidade, né? Para que a gente tenha, para que tenha uma escuridão, um buraco ali entre nós e nós mesmos. Senão eles vão ficar sempre tentando tomar nosso lugar e a eternidade dura pouco. Tem gente que fala, por que que dura tão pouco nosso reino, só 1.000 anos? Vai se fuder, eles ficam um tempão lá. Na verdade, tudo somos nós. Esses 1.000 anos é só para reestruturar a consciência, para ensinar sobre ela mesma. Para que nós também não estagnemos, né? Para que nós colhamos de novo o nosso corpo do reino animal para cá, né? E do reino humano para cá, né? Mas depois o Ragnarok já é para romper esse contato com o divino. Para que nós do divino, só nós atravessamos, possamos atravessar, né? Para que só nós atravessemos a escuridão para chegar lá. Aí para eles, os Anunnakis, vindo dos céus, os deuses, os poderosos. E eles se contentam com o pequenininho, o pequenininho que eles têm, né? O pequenininho que eles conseguem ali. Que é a obra. Eles ficam felizes com frutos novos, com animais novos, com casas novas, terras novas, com a paz, com coisas que nós queremos. Ali é nosso sonho, ali é nosso descanso, nosso repouso. A gente vai dos céus à terra para repousar, para comungar com os homens, para encontrar felicidade. No único lugar onde Deus é visto com a grandeza que merece, diante dos olhos dos pequeninos. Porque nós, os sábios, lá no fundo sempre achamos que sabemos, que podemos argumentar. E podemos, Deus quer isso. Que conversemos com ele, que sejamos uma conversa. Ele quer isso. Mas ele também merece ser lembrado que é maior que todos nós, porque ele é todos nós. E ele é visto assim lá embaixo, pelos pequeninos. E é para eles que trabalhamos. Em certo momento odiamos isso. É o momento Lúcifer, onde, peraí, como assim? Nós aqui, os grandes, vamos servir esses medíocres. Em algum momento a gente tem razão. Deus vai nos limitar a ser escravos daquilo? Isso é só a juventude de Lúcifer. É a juventude da consciência. É ridículo. Como assim daquilo? Aquilo é nossa salvação. É nosso descanso. Era só orgulho que nos segurava. E que bom que juntos nos libertamos. Luz para nós, galera.